pessoas! Esse é o Last Cast, a nossa última tentativa de fazer um projeto dar certo juntos. Meu nome é Fio Lago e agora nós temos nomes.
Olá, pessoas, tudo bem? Meu nome é Gabriel, tenho 20 pares de currículo e estou desempregado.
Estamos todos. É por isso que a gente tá fazendo isso. Esse é o nosso segundo episódio, certo? Eu quero muito agradecer o feedback do nosso primeiro episódio. Deu muito certo. Aquele era pra ser um episódio secreto.
Era pra ser só um piloto que ninguém era pra ouvir.
Exato.
Só um test drive.
Só que a gente apresentou para as pessoas gostaram tanto que a gente espalhou pra geral e geral até agora gostou. Nós agora temos um e-mail e é o lastcast@gmail.com. Não, não é o lastcast, é last e-mail.
Last cartas.
Last cartas.
A gente não conseguiu lastcast, a gente não conseguiu last e-mail, a gente não conseguiu nenhuma das variações. Aí a gente pegou, a única coisa que deu certo é esse que é tão feio que só a gente tentou, que é o lastcartas@gmail.com.
Então mande e-mail pra gente, mande comentando sobre o último episódio, mande contando histórias de vocês também, e em algum momento eles serão lidos.
Mande muitas histórias, pessoas, de todos os temas que vocês podem variar. Coloquem o tema da história no subject, lá no assunto, pra gente poder separar ela em assim, classificações, e a gente faz episódios só pra ler as histórias de vocês.
É, porque tem muito e-mail pra gente ler e a gente precisa separar, sabe?
Não, eu tenho um toque.
Ok. No episódio de hoje, nós vamos contar sobre como nós conseguimos escolher a nossa profissão.
Ou não.
Ou como ela escolheu a gente.
Ou a gente caiu nela, né?
É. Estava eu, um jovem mancebo de 16, 17 anos, quando a gente tipo, tá no segundo ano.
Quando tipo, a gente é pequeno, mas você não.
Ei. Então, a gente tá no final do ensino médio, tipo, tem toda aquela pressão da gente escolher a nossa profissão, tipo... É uma puta responsabilidade nas costas de um adolescente. E aí, eu não fazia a menor ideia do que eu queria, e eu queria entrar no exército. Péssima ideia. Péssima ideia. Se você tá ouvindo e você tem algum amigo seu que quer entrar no exército, seja um bom amigo e convence ele do contrário. Tanto é que quem me convenceu do contrário foi um sargento do exército. A minha mãe era amiga desse cara, e aí ela me levou pra conversar com ele. E ele disse pra mim, tipo, você quer entrar? Eu disse, quero. Ele disse, então não entre.
Ah, porque você tá falando de exército como soldado, alistamento, e não soldado, exército, concurso e tal.
Não, menino, tu acha que eu com 16 anos eu sabia o que era concurso? Quer dizer, eu sabia porque as minhas tias falavam o tempo inteiro que era pra fazer concurso. Mas eu não sabia, tipo, que tinha concurso pra exército.
É, porque, tipo, ser soldado é uma coisa. Agora tem uns concursos do exército que até são ok. Mas ser soldado é, assim, uma desgraça à parte da sociedade.
Exato. Foi exatamente isso que ele me falou. Tipo, se você quer entrar, não entre como soldado. Porque você vai entrar como soldado, você vai passar, sei lá, 6 meses sofrendo e você vai odiar o exército pro resto da sua vida. Mas aí ele disse que era pra eu tentar a escola do sargento das armas. Parece bonitinho, mas... A desgraça é igual, você só ganha melhor.
Melhor entre aspas, né?
Não, tipo, um soldado ganha o quê? Um salário mínimo.
Salário mínimo que salário mínimo?
Um soldado ganha menos que um salário mínimo.
Eu acho, na minha época ele ganhava... É, não sei se hoje em dia ele aumenta. Acho que é...
Algo em torno de um salário mínimo. E quando alguém entra na ESA, a pessoa ganha o quê? 3 mil reais, 2 mil
não,
reais.
Menos que isso. Isso é 2 mil reais.
Não, cara, era bom o salário.
Não, era 2 mil e pouco. Mano.
Não, era bom o suficiente que eu lembro que quando eu, pensei, quando eu vi o salário, eu fiz... Vou comprar um Play 3.
Essa é a sua conclusão.
É, era esse o meu objetivo de entrar nas vezes, comprar um Play 3.
O oficial, que foi o que eu fui por um tempo, né? Depois eu conto isso. O salário fica ali entre os 5 e pouco. Então eu suponho que o sargento, ele deve estar... O sargento que acabou de entrar, ferrado mesmo assim, ele deve estar nos 2 e pouquinho ali.
Ah, enfim. E aí eu tinha escolhido ser do exército, tipo, até os meus 22 anos. Todas as vezes que batia um desespero em mim e eu não sabia o que é que eu ia fazer da minha vida, eu voltava pro exército. Eu voltava com a ideia de voltar pro exército. 22 porque era o limite de fazer a prova. Tu me conhece. Tu sabe que eu sou muito pilha errada e eu simplesmente saio fazendo as coisas. Eu tinha decidido fazer psicologia. Não lembro porquê. Simplesmente, tipo, em uma aula de biologia, o professor citou psicologia, fiz. Gostei. Vou fazer. Aí pronto, virou a paixão da minha vida. Só que, pra você entrar em psicologia, parece que precisa estudar. E ninguém me avisou isso. Então eu fui falar fazer a prova do Enem. Aí eu tinha tirado 560, alguma coisa assim. E a nota de corte de psicologia era tipo 800.
Não, peraí, né? Também não é tanto, né?
Era tipo, era algo, era entre 700 e 800.
Era 800 e tipo 100 pontos, mas tudo bem.
200, né?
Ui?
Eu tirei 560.
Não, mas entre 700 e 800 tem 100 pontos aí.
Ah, não, é tipo mais de erro, pra cima e pra baixo.
Ah, tá.
É. E aí... Só que aí, tipo, eu não tinha conseguido psicologia. E eu tinha um melhor amigo na época do colégio. E aí, Dan. E aí ele chegou pra mim e fez... Ó, eu queria fazer ciência da computação. Só que ele também não tinha conseguido, porque ele tinha tirado exatamente a mesma nota que eu.
Parabéns.
É bizarro.
Foi a mesma sala?
Sim. A gente estudava... Ah. A gente era da mesma sala. Os dois tinham 2 metros de altura. O apelido da gente era Torres Gêmeas. E aí, a gente tirou exatamente a mesma nota. Não sei como, mas a gente tirou a mesma nota. E aí ele chegou pra mim e fez... Ó... Já que a gente não conseguiu o que queria fazer, por que a gente não tenta, tipo, algo pra gente continuar estudando junto, tipo, manter essa amizade linda e maravilhosa que a gente tem?
Uhum.
E aí eu fiz, por que não? Porque eu sou pirarrado pra caralho, ele disse, bora, eu disse, bora. E aí a gente foi fazer geografia. Se você faz geografia e você tá escutando esse podcast, desculpa. Mas geografia é uma merda. A gente conseguiu passar, tipo, a gente realmente foi estudar na mesma sala. E eu estava super empolgado porque a geografia não tinha cálculo.
Não?
Na minha cabeça.
Ah, tá.
Na minha cabeça não tinha cálculo. No primeiro período, a gente tinha 7 matérias. 6 tinha cálculo.
É o que imagino de geografia. Tipo, geografia não é o estudo de medir coisas e classificar coisas?
É, ninguém me avisou. Geografia pra mim era tipo Rosa dos Ventos, tá ligado? E eu imaginei que eu ia ficar desenhando um mapa. Sei lá, tipo, eu não sei.
E você acha que não precisava de cálculos pra desenhar mapas?
Eu tinha 18 anos, eu era retardado.
Tá, tudo bem.
Não que eu não seja mais.
Tá explicado, 18 anos tá explicado.
Exato. E aí o que aconteceu? Eu estava em geografia, super empolgado, só que não, eu fiz 1 mês e meio de faculdade.
Então, parabéns.
E aí depois eu me mudei pra Recife, e aí aqui em Recife, eu ainda queria psicologia. E aí aqui em Recife...
Tu já parou pra pensar de como tu seria um psicólogo?
E aí? Eu sou um ótimo ouvinte, tá?
Mas o psicólogo tem que ajudar a resolver, ele não pode te escutar. Senão a pessoa liga pro CVV e pronto, fica lá falando e falando e falando.
Não vamos nos apegar aos detalhes. E aí eu ainda continuei querendo psicologia, estava firme e forte no meu sonho de ser psicólogo. Na época a mulher do meu pai, ela era psicóloga, então tipo, ela estava louca, tipo, ah, venha ser psicólogo, eu tenho todos os livros, eu vou lhe ajudar com tudo e não sei o que, lalala. E aí tipo, eu estava mais empolgado ainda. Só que aí veio o Enem do outro ano. E parece que ainda precisava estudar pra entrar na faculdade. E novamente eu não entrei. E aí de novo eu fiz o que a nota dava, que foi agenciamento de viagem.
Existe uma graduação em agenciamento de viagem?
Existe um tecnólogo de agenciamento de viagem.
Que específico, hein?
É, tipo, você passa 2 anos estudando pra vender passagem. E aí, como tudo na minha vida, eu não terminei. E eu fui fazer design. Pra tu ver, tipo, como eu sou aleatório, eu tava fazendo um concurso pra trabalhar na como é o nome daquela companhia de trem? Do metrô. É, do metrô. Quem cuida do metrô?
Sei lá.
Enfim, eu tava fazendo um concurso pra dirigir o metrô.
Dirigir, tipo, ser o motorista do metrô ou dirigir ser o diretor do centro que cuida do
eu
metrô?
Eu acho que não tem concurso pra ser o diretor do centro do metrô. Tipo, eu acho que eu, sem uma faculdade, não iria conseguir fazer isso.
É verdade.
Mas era pra eu ser o piloto do metrô.
Piloto de trem é um negócio que ia ser legal pra colocar no currículo, no tipo, Facebook, hein?
É, você bota...
Fio Lago, piloto de trem.
E quando eu saí da prova desse concurso, eu encontrei o namorado de uma amiga minha, que a gente não se falava, e eu não sei por que ele resolveu falar comigo. E a gente foi num evento na Livraria Cultura, finada Livraria Cultura.
Ah, oh, meu Deus.
E aí rolou um evento da Gracon. A Gracon tava fazendo o evento lá. Era dia do Orgulho Nerd, alguma coisa assim.
Não de sempre.
É. E aí rolou um sorteio.
Ah, sim.
Pra ver se eu ganhava um curso de design. E por incrível que pareça, todo mundo que se inscreveu ganhou esse curso também. Nesse sorteio.
É ganhar, na verdade, um desconto no curso. Geralmente é assim, né?
Não, primeiro eles lhe dão o curso de graça. Que é um curso bem fraquíssimo. Inclusive eu dei aula desse curso. Por isso que eu sei que a qualidade dele é fraquíssima. E aí eu fui lá como tipo, ah, por que não? Porque tudo na minha vida eu faço essa pergunta pra mim. Por que não? Se eu não achar uma resposta boa o suficiente, eu vou lá e faço. O vendedor, que era o dono da escola lá, ele era muito bom de lábia. Tipo, se tem alguém que eu invejo na lábia, tirando tu, é aquele cara. E aí, tipo, eu estava fazendo agenciamento de viagem. Eu queria fazer psicologia. E tinha um cara me oferecendo uma vaga de design. Aí eu fiz, por que não? E aí eu comecei a dar aula de design. Foi ótimo, eu adorei, tipo... No primeiro mês, eu já consegui uma vaga de estágio, né? Eu tava, tipo, tava trabalhando, estava ganhando dinheiro com as habilidades que eu tinha aprendido em 1 mês de curso. Agora me diz, quem tem habilidade com 1 mês de curso? Cara, eu não sabia nada. Eu não sabia nem que existia, tipo, Illustrator.
Não, é a mesma galera que vai, tipo, que faz, tipo, diagnóstico pelo Google.
É, basicamente isso. E aí me deram a vaga de professor. Vê a irresponsabilidade dessa galera. Tipo, me deram a vaga de estágio. E ali nas letras pequenas do contrato, estava dizendo que eu ia dar aula. Eu nunca tinha dado aula na minha vida. E eu nunca tinha estudado Photoshop na minha vida. E tipo, em um mês eu estava dando aula de Illustrator Photoshop. E o melhor de tudo foi quando eu fui falar com o meu chefe, dizendo tipo, não, eu não estou preparado para essa vaga. Ele olhou para mim e fez, tu consegue, pô. Ele basicamente fez, te fode aí, vai lá e te vira. E aí, acho que uns 2-3 meses depois, eu realmente consegui uma vaga de design. E aí você calcule o quão desesperado uma pessoa precisa estar para contratar um estagiário de design que tem 2 meses de curso e nenhuma experiência anterior. Cara, eu vou procurar e eu vou te mostrar o meu primeiro panfleto. É uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Eu era um péssimo designer. Cara, eu era muito ruim.
Mas tipo, ruim inspirado em Romero Brito ou ruim aquele pós-modernista que você não entende nada?
Era ruim. Nível PowerPoint. Sabe aquela tia do PowerPoint que fica fazendo palestras motivacionais? Eu era ruim naquele nível. Nossa, eu fiz uma criança num balão que ela tava tentando alcançar um álbum fotográfico, porque a gente vendia álbuns fotográficos. Agora me diz, por quê? Eu não faço a menor ideia, cara. Simplesmente saí fazendo, tipo, eu só fiz.
E alguém aprovou isso?
Aprovar? Menino, tu acha que o cara tinha tempo? O cara me contratou. Tu acha que ele sabia alguma coisa de design também? Ah, enfim, aí quando eu tava nesse estágio, era eu, 2 estagiários de vídeo e o dono, e a dona. E aí, esse cara fez uma merda muito grande lá, e eventualmente ele acabou sendo demitido. E aí o meu chefe, muito esperto que ele é, chegou pra mim e fez, ó, eu tô precisando de um editor de vídeo, porque um cara sozinho não dá conta. A gente trabalhava com evento, tipo, a gente fazia casamento, aniversário, essas paradas. Tudo que dá dor de cabeça. Ele chegou e fez, ó, eu tô precisando de um editor de vídeo, não sei o quê. Tipo, tu não quer virar editor de vídeo, não?
É massa. É assim, é tipo tirar uma camisa pro outra, né?
É, tipo, mano, fazia um mês que eu tava como designer. E o cara, tipo, já queria me botar como editor de vídeo. Eu disse, eu não sei nem como é que faz isso. Eu não sabia de nada. Nada, nada de vídeo. Pra mim, era mágica. Era magia do cinema. Eu nunca tinha parado pra pensar, tipo, como se faz... Ver making of de filme, tipo, pra mim não existia isso. E aí, como era meu amigo, que era o editor de vídeo lá, aí ele chegou e fez, não, tipo, vem embora, e aí eu te ensino. E aí eu pensei, se meu amigo tá aqui pra me dar o suporte, vou, né?
Por que não?
Exato! Eu cheguei e fiz, por que não? Eu não achei uma boa desculpa, e eu fui. Sabe qual foi a ajuda do meu amigo, que o meu amigo me deu? Ele abriu o Premiere na minha frente, e aí ele disse, aqui cria um arquivo novo, aqui é a timeline. Beleza, te vira.
Essa é a amizade verdade.
É. E aí pronto, depois que eu editei o meu primeiro casamento. Se você estiver ouvindo e você for a noiva do meu primeiro casamento, desculpa. Cara, deve ter ficado muito ruim aquele negócio. E na minha cabeça tava maravilhoso. Tipo, tava tão bom que, tipo, quando eu assisti eu fiz. É isso. Eu abri a Arca da Aliança na minha frente. Tipo, eu tava muito feliz. E aí, naquele momento, eu decidi que eu queria ser um editor de vídeo pro resto da minha vida. Tipo, eu tive que sair de geografia em Maceió, rodar, feito um peão maluco, por várias outras áreas e fazer vários cursos aleatórios, pra completamente do nada e completamente de paraquedas, eu cair como editor de vídeo e, tipo, descobrir realmente a vocação da minha vida.
Parabéns, cara. Que história linda.
Nossa, Nossa senhora, eu estou lacrimejando aqui. Nossa, foi lindo, foi lindo.
Não, sua história só não é, assim, mais louca do que a minha. Porque a sua tem o quê? Tem 3 profissões no meio? Geografia, editor de vídeo...
Não, eu fui pra geografia e aí eu fui pra agenciamento de viagens.
Ah, é, tem agenciamento de viagens.
É.
Não vamos esquecer. Mas sempre com foco em psicologia.
Sim, tá? Que então, você tipo, nunca pisou na
tipo,
área.
Enquanto eu estava querendo uma área, em vez de eu estudar pra porra do Enem, pra, tipo, passar na faculdade, eu estava fazendo outras coisas aleatórias que não tinham nada a ver com psicologia.
Ah, cara, ou você vive a vida ou você vive com a vida. Melhor viver a vida. Coisa que eu ainda não faço, mas é um bom conselho. Não, pra mim foi ótimo. Quando eu tava no colégio, meu sonho era o quê? Ser chefe de cozinha.
Chefe.
Isso, de fazer sushi, fazer frango mediana, de fazer pizza.
Por quê?
Por nunca gostava de cozinhar. E eu achava que dava pra viver disso. Bem, sabe?
Dá, bem estressado.
Bem estressado, mas eu não sabia. E aí o que aconteceu? Meus pais não deixaram. Meus pais disseram, cara, você... Meus pais olham pra mim, olha, você vai morrer de fome, você vai só fazer a comida, mas você não vai comer. E aí qual foi a minha outra opção? Eu fiz concurso do exército.
Nossa!
Você ainda pensou assim, não, eu vou tentar ser soldado pra fazer um test drive. Aí eu fui e fiz concurso. Aí eu fui concurso pra oficial do exército.
Na época você não tinha nenhum amigo pra dizer que isso era uma má ideia, não.
Não. Não, porque assim, concurso é a melhor coisa que existe no mundo, né? Pra meus pais, nossa, meu avô ficou super emocionado. Minha mãe, meu pai, assim, meu Deus, meu filho. Aí eu botava aquela roupa, rasparam minha cabeça, tiraram minha dignidade.
Nossa.
Aí eu fui lá, passei nessa desgraça. Aí quando eu chego lá, o meu primeiro dia já era gritaria. Eu lembro que quando eu cheguei, meu primeiro dia tinha escrito no papel, pronto às 7 horas. Aí eu, pronto às 7 horas, então eu devo chegar umas 6 e pouca e eu vou estar pronto às 7 horas.
Jovem
inocente. Aí eu cheguei de 7 horas.
Ah, ótimo começo.
Esse foi meu primeiro dia. Levei tanto grito. Eu não sabia nem como vestia as calças e botava o cinto, sabe, do exército.
E no exército é diferente?
É, porque as calças não são do meu tamanho. Tipo, uma perna da calça cabia inteira.
Ok.
É porque lá no começo eles não dão as pessoas as coisas, tipo, no tamanho certinho delas. Eles dão, tipo, uma roupa, uma peça de roupa que é do seu tamanho e quatro que não são. Só que você recebe primeiro as que não são e depois a que você é.
Só de zoeira?
Só de zoeira.
Ok.
Aí, beleza, né? Então eu fui lá, parecendo um Aladdin, né? Aí cheguei, entrei em formação depois de já ter sentado, levantado, rolado, feito flexão. Isso tudo enquanto colocava a calça, porque é assim que eles fazem, porque eles acham que é melhor lhe torturar enquanto você faz alguma coisa do que deixar você fazer a coisa e resolver logo.
Pessoal bem humorado, né? Esse do exército.
Ah, é maravilhoso, não imagina. Nossa, tranquilidade.
Nossa.
Aí eu comecei a notar que talvez eu não tivesse no meu lugar certo, sabe? Um ano e pouco depois, eu disse, não dá pra mim. Primeira oportunidade que eu tive de sair, eu saí.
Um ano e meio depois?
Um ano e um bocadinho. Um ano e um quebrado aí.
E demorou isso tudo?
É, porque
pra
assim...
Pra achar uma brecha?
É, porque na verdade, eu só podia sair quando você fosse assim, formado oficial, e aí você ia pra uma tropa. Nesse ir pra uma tropa, você podia assinar um negócio dizendo que você não quer ir pra tropa nenhuma e quer ir embora. Aí eu assinei. Só teve eu que assinou isso. E detalhe, eu fui o 08, viu? O oitavo melhor. Não é? De 20.
Nossa, 08.
Não é? Que maravilhoso. Aí, quando eu notei que o exército não era minha praia, eu comecei a cursar. Eu fazia o exército de manhã e de tarde e eu comecei a cursar relações internacionais à noite. Aí eu caí, tipo, full entrando assim na área de diplomacia. Aí eu ia pra simulações da ONU, aí eu ganhei uns prêmios, toda aquela coisa linda, onde eu aprendi a falar, onde eu aprendi a ter oratória e aquele negócio todo. E aí eu descobri que é uma área onde você só consegue emprego ou qualquer coisa na vida se alguém lhe indicar.
Ué, como assim não existe meritocracia?
Oh. Aí eu passei.
Devido a denúncias, a parte a seguir foi censurada. Continue com a programação normal.
Aí eu olhei assim, eu não vou viver isso, né? Eu me ferro pra caramba, estudo, feito um desgraçado, participo de tudo e no fim não tenho nada. Aí eu peguei no quarto período, larguei relações nacionais, larguei a diplomacia, larguei tudo que eu tinha com isso. Aí eu lembro que era meio do ano isso, e mais ou menos em agosto, setembro, teve aqui uma palestra do TED Talks. Aí eu, nossa, o TED Talks, né? Não, pelo amor de Deus, vou lá assistir. Aí eu fui lá assistir. No TED Talks, a gente teve uma cientista lá, que ela é daqui mesmo, de Recife, e ela é a pessoa que fez uma luz pulsada que aumentava a cicatrização das coisas. Basicamente, tipo, ela inventou um negócio que dava uma luz e a pessoa cicatrizava mais rápido. Isso funcionava, inclusive, quem é diabético, que, tipo, a cicatrização é muito ruim e tal.
Ela inventou uma luz que cicatriza.
Mais ou menos isso.
Cara, isso tá com muito cara de começo do filme de Resident Evil.
Tudo bem. Eu não posso falar muito sobre isso, eu já trabalhei com muita coisa com cara de Resident Evil. Aí eu peguei, aí quando eu fui assistir lá, nossa, o que é que essa mulher faz da vida? Que, uou, ser cientista é um negócio muito massa. Aí eu, nossa. Aí quando ela fala, eu sou biomédica e ela tinha se formado na UFPE. Aí eu, é isso que eu quero. Aí eu peguei, eu tinha me inscrito no Enem, não sabia nem porquê, nem para o quê. Aí eu, o Enem daqui há 3 meses, eu agora que sei o que eu quero. Então, eu vou começar a estudar. Aí eu estudei feito um desgraçado assim.
Foi isso que faltou pra eu conseguir entrar em psicologia.
Eu estudava de domingo a domingo. Eu estudava a ponto de meus pais ficarem preocupados comigo que eu estava estudando demais.
Nossa.
Eu estudava muito, 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 muito mesmo. Aí, beleza. Tirei 700 e cacetada. Eu podia tentar de medicina. Eu não. Peguei e fui fazer o quê? Fui ser cientista. Me ferrei.
Por que se ferrou, cara?
Cara, veja bem. Beleza, entrei em biomedicina, na UFPE, estudei na USP, fiz intercâmbio, fiz vários cursos.
Peraí.
Desgraceira toda.
Por que tu tá falando isso como se fosse, tipo, nada?
Cara, eu tô desempregado.
Ah, mas todo mundo tá desempregado, cara.
Sim, mas aí, tipo, ó, tenho mais de 10 artigos publicados, meia dúzia de prêmios, o cacete de tudo aí, fiz de tudo. E aí, no país agora, tipo, tá faltando bolsa, ninguém liga mais pra pesquisa. A bolsa, o valor que ganha de ser pesquisador já é muito ruim. Tipo, tem amigos meus que... Nossa, eu passei no doutorado agora, semana passada. E assim, o que eu vou ganhar em bolsa não se compara ao salário de um amigo meu que só tem graduação, que tá trabalhando aí no mercado.
Ah, mas é porque no Brasil é tudo ao contrário. Tipo, quanto... Entenda aqui. Quanto mais você estuda...
Mais você se lasca.
Exato, menor o seu salário. Tipo, então, tipo... quem tá ali sem o ensino fundamental é quem tem mais chance. Veja o nosso ex-presidente aí, ó.
Olha aí. Tá melhor que quase todo mundo, né?
Agora eu acho que não. Mas não vamos entrar nesses assuntos.
Acho, tudo bem.
Acho melhor a gente evitar a política.
Só um pouquinho. Então, aí basicamente eu fiz aí biomedicina e tal, me envolvi em várias pesquisas, várias publicações, fiz tudo o que podia ter feito naquele curso. Aproveitei o máximo que pude. Porque quando eu tinha cursado relações internacionais, eu já notei que eu podia ter aproveitado melhor. Aí eu já não cometi esse erro em biomedicina. Eu só passava nas disciplinas e focava em trazer extracurriculares. Fiz tudo que você pode fazer. E tô desempregado do mesmo jeito.
Cara, normal.
Aí, qual é o que tá acontecendo agora? Eu tava pesquisando as coisas, aprendendo sobre a vida. Aí nós aqui, nós dois aqui, nessa dupla maravilhosa aqui, estamos aprovados pra ir pra Cruz Vermelha.
Sim.
Aí eu comecei a conhecer outras áreas. Aí a gente ouviu falar sobre antropologia. Aí em antropologia eu descobri que tem um negócio chamado antropologia médica. Contar histórias de pessoas que têm doenças. Contar histórias de doenças. Aí eu tô agora largando de novo outra área. Tô largando a área da neuro. Eu já trabalhei com neurocirurgia, com neurologia, com psiquiatria, com tudo. Eu tô largando tudo isso agora pra ir contar história. Olha que maravilhoso.
Tá vendo?
É, eu sempre gostei de escrever. Agora, se eu já não tinha trabalho na diplomacia, não tinha trabalho na neurologia, não tinha trabalho em clínica...
Agora você não vai ter, não vai ter trabalho em antropologia. Olha aí.
Veja que maravilhoso.
Já dava pedir música no Fantástico.
Eu acho que, tipo, pelo menos o que eu já fico imaginando é bem simples. Na dúvida, concurso, que é a dúvida do mundo.
Concurso não, cara. A gente tá fazendo podcast.
Você acha que isso vai dar certo, cara?
Olha o nome do programa. Olha
é
o nome do nosso...
porque a gente acha que não vai dar certo, que todo episódio vai ser o último.
Não,
talvez esse seja o último, vocês nem sabem.
Todo episódio é o último. Mas é a nossa última tentativa de dar certo, porque vai dar certo. Vamos acreditar, cara. Agora a gente tá indo pra antropologia, porque eu tô indo também com você. Por quê? Eu não sei, você só perguntou bora e eu disse bora.
Não, olha, veja bem, eu vi lá. Nossa, filho, tem antropologia do cinema, antropologia visual. Olha aí. Aí tu, eu mandei pra tu, olha aí, mensagem, 12h51, 12h52. Tu mandasse, eu vou. Eu...
Isso por que não? Decidido. A minha vida é regida por uma regra. Por que não? Se eu não acho uma desculpa boa o suficiente pra não fazer alguma coisa, eu faço. Então agora eu vou fazer um mestrado de antropologia. Por quê? Sei lá, por que não?
Não, tá ótimo. Meu caro amigo aqui, nós vamos ser o quê? Um antropólogo do cinema, um antropólogo visual e um antropólogo médico. Veja que maravilhoso. Do nada.
Eu também não sei se eu já lhe falei, mas a cada 6 meses a minha vida vira de cabeça pra baixo. Todos os meus planos se desfazem como a estalada de dedo do Thanos. E aparecem novos planos. Até 6 meses atrás eu tava super tipo, ah, você é diretor de cinema, tipo, você é editor de vídeo famoso, não sei o quê. E agora eu quero ser antropólogo. Na verdade, agora eu quero ser um podcaster famoso. Então escutem e espalhem para os amigos de vocês.
Pessoas. Se isso não dá certo, eu vou aqui contar minhas histórias pra vocês. Veja que bonito. Coisas bonitas assim, trazendo da vida pra vocês. Então, se der certo, olha que legal.
Então, a mensagem que fica é... Você que está no seu terceiro ano, você que está no seu ensino médio e não sabe o que escolher pra fazer do resto da sua vida...
Não se desespere. vai dar tudo errado.
Vocês perderam a mãozinha que ele fez aqui agora. Mas é, tipo, é assim que funcionam as coisas. Tipo, você acha que você fez uma escolha certa e chega a vida e mostra que você não fez.
É, eu acho que, tipo, pelo menos pra mim faz parte de mudar. Porque se você se mantém na mesma coisa, tá dando errado. Porque é que nem dinheiro. Se você tá na sua
a
conta
gente
lá.
Não tem?
É. Mas vamos dizer, finge que tem. Se você tá com dinheiro na sua conta, e aí você tá com 10 reais em 2017, se acabou 2019 e você ainda tá com 10 reais, não cresceu, então você deixou de ganhar dinheiro. É que nem profissão. Se você tá se mantendo na mesma coisa e não cresceu nela, e isso tá há muito tempo, você tá deixando de subir na vida também. Então, algo que ele tá fazendo aqui é tentando ir mudando, tentando crescer, talvez como pessoa ou como profissão, que a gente tá evoluindo, sabe? Eu não sei. Cara, pelo menos pra mim, que eu comecei lá como oficial do exército e agora eu tô indo pra, tipo, antropologia médica, pra mim parece uma evolução, sabe? Pelo menos eu tô chegando mais próximo do, daquilo que eu vou viver, que não vai me angustiar, sabe? De, tipo, você vai ter uma vida que não vai ser tão ruim.
Quando eu era mais novo, eu pensava da seguinte forma. Quando eu não consegui passar de psicologia da primeira vez, era tipo, eu não posso ficar parado. E até hoje, tipo, eu penso dessa forma também. Tipo, eu não posso ficar parado. Pra mim, a sensação de tempo perdido, tipo, é a pior coisa do mundo. Porque, tipo, dinheiro a gente perde e a gente ganha de novo. Tanto é que, tipo, quando a gente sai pra comer, tipo, a gente gasta, tipo, 50 conto e
a
faz...
A gente só sai pra comer.
É, a gente só sai pra comer. Cara, a gente tem muita sorte que a gente não consegue engordar.
É verdade.
Tipo, eu tenho pra onde espalhar e tu, eu não sei.
É, não quero saber.
Nossa, não, cara, isso aqui é um programa family friendly.
Não, cara, eu faço um exercício físico.
Tá.
Eu corro muito.
Tá certo.
Academia tu, todo dia.
Tu vai pra academia?
Vou. Apesar que a semana passada eu só fui uma vez, mas eu sempre vou.
É, eu tô financiando a academia faz tipo uns 5 meses.
Tu não tá pagando a academia?
Eu fiz um plano anual.
Bicho, chegue lá então e já peço pra ser sócio. você já pode lucrar, já pode pedir pra uma parte aí da academia, né?
A academia funciona de pessoas que pagam e não vão pra, e não vão malhar. Tu acha que aquela galera que tá lá malhando, a galera até foi pra malhar, aquilo tudo eu tô contratado. Voltando. A ideia, a mensagem desse programa é... Experimente. Vá, faça, se der errado, normal. Tipo, é normal dar errado tipo, e mudar. Não tenha medo de mudar a profissão.
É, eu acho que, tipo, na minha cabeça, eu penso assim, eu preciso ter uma casa estável, eu preciso ter uma remuneração suficiente pra viver, e eu preciso não me estressar com a minha vida. E pra isso já é ser feliz. E aí, se eu tiver uma profissão que me permita fazer isso e que eu ache legal, é isso aí.
Se eu fosse pensar nisso, eu nunca tinha entrado em geografia.
É, porque você não pensou.
É, e eu também não tinha entrado em agenciamento de viagem.
Porque você também não pensou.
E eu também não teria virado designer.
É.
E nem editor de vídeo. Eu vou parar por aqui, porque eu tô ficando triste.